É um assunto que realmente me empolga, que é a língua portuguesa. É o nosso melhor instrumento de comunicação. A gente pode se comunicar de muitas formas, inclusive algumas não linguísticas, né? Mas não há comparação com a língua. A língua nos ajuda a nos sairmos bem, digamos assim, quer socialmente, quer profissionalmente. Uma pesquisa recente, Beverly, mostrou que 35% das pessoas que fazem concursos, procuram empregos, que demandam conhecimento de português, não passam, não são chamadas para o emprego por deficiência no conhecimento da língua portuguesa.
Que seria o mínimo, né, professor? Se a gente parasse para pensar, é o mínimo, né? A gente aprende a ler e escrever, ou seja, somos alfabetizados. Imagina-se que a gente vá dominando a língua portuguesa. E a gente percebe que isso na prática não acontece, né? Que falha, que gap acontece no seu entendimento como professor, olhando para a questão de como é dadas aulas, ministradas, e mesmo essa questão das falhas, né? Onde poderia estar o gap?
Eu acho que é culpa um pouco nossa, dos professores de português. Eu tenho até um livrinho que fala sobre o ensino da língua e a gramática. E nós trabalhamos demais a gramática como finalidade. Não é que eu seja contra a gramática. Uma frase mínima demanda conhecimentos gramaticais. Temos da concordância, regência, ortografia e tal. Só que a ortografia e a gramática são meio para dominar os gêneros de texto. É uma expressão que se usa muito hoje, embora recente, os gêneros de texto. Ou seja, o que que se exigiria de alguém que termina lá um ensino médio? Que ele, chamado para produzir um requerimento, saiba fazê-lo. Hoje, num grupo de pessoas, quando você pede para alguém fazer uma ata, todo mundo se
Eu não,
esconde,
eu não, é.
se esconde,
É
né?
verdade.
Então, para isso que estudamos. E não só gêneros escritos. Dar uma entrevista, nós aqui estamos praticando um gênero de texto, que tem suas regras, sua normatização. Os nossos WhatsApps, que hoje parece que é o meio social que mais utilizamos para nos comunicarmos, utiliza-se da língua portuguesa, é um gênero que tem as suas normas, os seus meios, né, o e-mail. A gente chama hoje, numa linguagem um pouco moderna, e hoje usa-se até um termo em inglês chamado template. Ele tem uma carinha própria, quer na distribuição das partes, quer no nível de linguagem utilizado. Tem que ver quem sou eu que estou falando, para como me portar e para quem eu estou me dirigindo. Dentro desses gêneros todos, vai a gramática, mas ela não pode ser estudada como finalidade. Porque quem termina o ensino médio, quantas horas de português estudou? Eu fiz até um levantamento assim provisório, 1.500, 1.700 horas.
De um total de um universo de quanto, por exemplo, professor? Porque a gente sabe que são aulas bastante importantes, matemática e português, quase preenchem boa parte do currículo, né, escolar.
Sim, todos os currículos escolares têm a predominância em número de horas da língua portuguesa. São 4 ou 6 horas, depende, porque às vezes tem lá aula de redação, aula de leitura na biblioteca. Somado tudo isso, tem até mais horas do que. E nem comparar com as demais disciplinas, que tem 1, 2 horas por semana. E como imaginar que alguém estude um assunto por 1.500 horas e no final diga: não sei. E o pior, né? E não gosto, dizem. Eu não gosto de português. Pô, mas é a minha língua, é o modo de me comunicar. Eu acho que então temos um pouco de culpa nós que planejamos as nossas aulas, de como as planejamos. Eu acho que o aluno gosta de criar a criança, como fazer um convite para um aniversário. Ela se diverte, ela gosta de escrever, rabiscar. Agora se começa a exigir demais, dá que faltou o pontinho no i, faltou o tio, né? Claro, isso faz parte, mas praticando vem ao natural, que não se cinja, que não se restrinja a essas minúcias gramaticais, né?
Professor, quando eu lhe propus a entrevista de hoje, né, no dia então da língua portuguesa, o dia internacional, são duas datas, né? O senhor estava me dizendo que fez uma pesquisa e são duas datas, né, uma internacional e uma que é só para o Brasil, né, da língua portuguesa. Hoje é o dia internacional.
É, na verdade, eu chamei de internacional, mas as duas datas dizem assim, dia da língua portuguesa. Quais são as duas datas? Hoje, 10 de junho e 5 de novembro. Por que essas duas datas? Hoje, eu coloquei o internacional entre parênteses, porque essa data de hoje foi instituída pela CPLP, é Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que engloba os 8 países que a gente diz de lusófonos, ou seja, que falam português.
Quais são os países, professor?
Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Acho que citei todos, uhum, né? Pois temos regiões que alguns falam 9, 10, mas aí eles incluem, por exemplo, Macau, Diu, Goa. Mas são regiões, Macau, por exemplo, que eu conheço, porque até estive lá, menos de 3% da população fala português.
É pouco.
É, eles estão encravados lá na China, não é? Então, não é país. O que a gente considera país lusófono são 8 o total.
Quais são as línguas mais faladas? Obviamente, a língua portuguesa não deverá estar entre as mais faladas, professor Normelli?
Sim, existem muitas classificações, mas eu considero uma que eu pesquisei aqui como a que mais concorda, digamos. É num site chamado Babel.
Nome bom, né? Torre de Babel.
Então, o mandarim ou chinês é a língua mais falada do mundo e engloba 1 bilhão e 200 milhões de falantes. O espanhol, 400 mil, está em segundo lugar. O terceiro lugar é o inglês, 360 milhões. O hindi, da Índia, 280 milhões. O árabe, 250 milhões, e em sexto lugar, o português com 235 milhões.
Olha, mas está no top 10, né?
Sim, tá antes do 10, está no 6. Agora, claro, são números bastante discutíveis, porque quantas pessoas falam português no Brasil e se formos ao mundo? Ninguém pesquisou exatamente quantas pessoas fora do Brasil falam português. O caso da Índia, são inúmeros dialetos que existem lá dentro. Então, alguns levantamentos consideram os falantes nativos, outros falam dos habitantes, né? Quantos habitantes tem o Brasil? 220 milhões. Uhum. Mas estamos bem posicionados, sim, estamos em sexto lugar.
É a mesma lógica do mandarim, né? Obviamente que a lógica usada aí é o número de população, de pessoas, né? De habitantes. Porém, muito possivelmente, muitos destes já falam inglês pelas relações, ou vice-versa, né? Os ingleses que falam mandarim pelas relações comerciais, né? Que isso muda o mundo. Falando em muda o mundo e falando sobre a utilização da linguagem para se relacionar nesse mundo globalizado, professor Normélio, eu queria lhe perguntar sobre avanços e desafios, né? O senhor estava falando aqui dos desafios, por exemplo, de pessoas formadas que ainda não dominam a própria língua, né? Língua mãe, no caso, a língua portuguesa, e por isso perdem vagas de trabalho, não conseguem colocação por essa deficiência. E tem a questão também desse universo digital que fez um tipo de redação, um tipo de linguagem quase que adaptada, a gente daria para dizer assim, né? Da língua, uma breve adaptação da língua portuguesa ao meio eletrônico. São desafios, na sua opinião?
Eu diria que o desafio é ser poliglota dentro da própria língua. É indispensável que a gente saiba que a língua é utilizada de forma diferente conforme a circunstância. Eu não tenho nada contra essa escrita abreviada que nós utilizamos nos e-mails, nos whats, desde que nós não nos limitemos àquele conhecimento. Precisamos avançar, para isso existe a escola. Precisamos dominar outros gêneros de texto. Essa situação da língua, digamos assim, usando um neologismo, na internética, é inevitável. É um caminho sem volta. Cada vez mais nós vamos utilizar os meios eletrônicos para nos comunicarmos.
É que o meio digital, ele pede uma aceleração, né? Tudo é muito rápido, como é o pensamento digital, a onda digital. E aí a língua meio que se adaptou, né? Ela não parece que dá para a gente falar a palavra inteira. A gente corta S e começamos a modificar, né? Isso é um problema no seu entendimento para o futuro, pensando mais em futuro, de coisas que ficam como um legado, por exemplo, da própria língua.
O futuro vai ser o seguinte: quando os nossos filhos forem os chefes, os donos, os diretores, os comunicadores, para eles vai ser normal isso. Vai ter mudança na língua nesse sentido, do uso eletrônico. Porém, não vai desaparecer o editorial do jornal, o meio de fazer, o modo de fazer uma notícia, esses gêneros, diria, mais evoluídos. Eles não vão nem estranhar. Então, nós estamos aí com um problema de gerações, digamos. A criançada hoje entra lá no seu smartphone e digita de forma abreviada, eles se entendem perfeitamente. Mas eu duvido, vendo aí a coisa no futuro, duvido que essa linguagem se transponha para o jornal. O jornal, o livro vão persistir. E como é que a gente faz para dominar essa outra linguagem um pouco mais elaborada? Linguagem a partir do nível do jornalista, digamos, do jornalismo. Eu costumo falar que nós temos que praticar três ações, né? Uma delas é ler. Você não vai aprender a escrever uma notícia se você não lê notícias. Um editorial do jornal, você não lê. Então você tem que ler bastante.
E o mesmo vale para uma poesia, para uma crônica, assim sucessivamente, né?
O gênero que você quer saber praticar, você tem que lê-lo. Porque nós não inventamos o modo de fazer uma notícia, o modo de fazer um editorial, um ofício, uma carta. Nós imitamos aqueles que fazem bem. Não é? Se alguém me pergunta, como é que eu faço para escrever um bom ofício? Sou funcionário público. Veja as instituições melhores que nós temos por aí e veja como fazem. Não existe um manual que seja o oficial. Diferentemente da ortografia. Ortografia, nós temos a reforma ortográfica, que tem 21 capítulos e lá está previsto quase tudo. Eles deixaram de fora alguma coisa, mas afinal, ou então temos o chamado VOLP, vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que lista as palavras todas como devemos escrevê-las. Uhum. Agora, se alguém me disser, qual é o livro que o senhor me indica para como fazer um ofício corretamente? Eu diria, existem vários. Existe um chamado Manual de Redação da Presidência da República, existe outro Manual da Câmara dos Deputados, um que é do Estado do Paraná. E existem muitos livros didáticos. Eles não coincidem perfeitamente, porque não há uma regra que impõe, mas há um meio termo. Aquilo que eu chamo de template. Pequenas divergências, mas se eu quero escrever bem aquele gênero, eu tenho que estudá-los. Eu dizia que era um tripé, né? A segunda ação que eu devo praticar é escrever. Escrever, né, que seja para rascunhar e jogar fora. E o terceiro pé do tripé é refletir sobre o que lemos e o que escrevemos. E para isso é indispensável a presença do mediador, que no caso seria o professor. Então, fazer cursos para trabalhar a produção de linguagem bem feita é fundamental até hoje. Só para não deixar passar, porque nós falamos que eram duas datas da língua portuguesa, não é? E falamos da primeira, que é hoje dia 10, que é o dia que eu chamo internacional. E a outra data em que se comemora a língua portuguesa, Beverly, é o dia 5 de novembro. Se a outra data, hoje, 10, é internacional, essa do dia 5 pode ser considerada dia nacional da língua portuguesa. Os outros 7 países não sabem, nem sabem que existe essa data, porque ela é nossa. Ela comemora o nascimento de Rui Barbosa, o nosso grande mestre em termos de língua portuguesa, um grande político, um tribuno, Águia de Aia, não é? Um grande conhecedor. Então são duas datas e vamos comemorar, melhor duas do que nenhuma.
Aprendendo a falar muito bem o português. Professor Normério, me permita aqui um trechinho rápido de um texto que é atribuído a Rui Barbosa. Não tenho certeza que é, porque na verdade são textos de internet, mas tem toda a cara de Rui Barbosa. Se não for, é algo que realmente daria para ser, porque diz assim: conta a lenda que Rui Barbosa, ao chegar em casa um certo dia, ouviu um barulho estranho vindo do seu quintal. Chegando lá, constatou um ladrão tentando levar seus patos de criação. Aproximou-se vagarosamente do indivíduo e, surpreendendo-o ao tentar pular o muro com seus amados patos, disse-lhe: ó bucéfalo anácrono, não interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, mas sim pelo ato vil e sorrateiro de profanares o recôndito da minha habitação, levando meus ovíparos, a sorrelpa e a socapa. Se fazes isso por necessidade, transijo. Mas se é para zombares de minha elevada prosopopeia, de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha bengala fosfórica, bem no alto da tua sinagoga, e o farei com tal ímpeto que te reduzirei à 50ª potência que o vulgo denomina nada. E o ladrão confuso disse ao Rui Barbosa: doutor, eu levo ou eu deixo os patos? Maravilhoso, né?
Sim.
Hoje em dia teria que fazer uma tradução, né, professor? Porque não dá para entender metade das palavras que Rui Barbosa teria dito para falar algo do tipo, né, você entrou na minha casa, onde é o privado e assim por diante, né?
Exato, isso dá para fazer um link com a seguinte situação. A língua portuguesa, pelo Volpi, pelo vocabulário oficial da academia, a academia registrou 380 mil verbetes, 380 mil palavras. Lá devem estar, possivelmente, essas aí todas ou não todas. Ora, nós dominamos quantas palavras? Cada um de nós. Claro que nós somos individualidades, mas tem gente que se vira muito bem dominando 1000 palavras. Quem lê bastante vai a 5 mil, 10 mil. De 380 mil dominar 10 mil, nós deixamos de fora todas as demais. Então é claro que, né, é um texto jocoso, ninguém sabe exatamente se é mesmo do Rui Barbosa, mas faz refletir nesse sentido, né? Muitas dessas palavras, nós até, pelo menos quem é um pouco mais lido, até entende. Então esse se chama domínio passivo do vocabulário. Porém, não fala, não usa. Até porque não se deve usar se o meu destinatário não vai entender.
Não vai entender. A maioria das pessoas não vai entender nada. Eu até vou fazer a tradução, que me deu o trabalho de fazer uma breve tradução, então. Olha só, né? Tradução da própria língua portuguesa. Seria o seguinte: diz a lenda que o Rui Barbosa, ao chegar em casa um certo dia, ouviu um barulho estranho vindo do quintal. Chegando lá, constatou um ladrão tentando levar os seus patos de criação. Aproximou-se vagarosamente do indivíduo e surpreendeu-o ao tentar pular o muro com seus amados patos e disse-lhe: ó, estúpido, fora de moda! Não te interrompo pelo valor profundo dos patos, mas sim pelo ato maldoso e escondido de ofender o mais íntimo da minha casa, levando meus animais no disfarce. Se fazes isso por necessidade, eu erro. Mas se é para rir da minha elevada vaidade de cidadão digno e honrado, darei com a minha bengala brilhante bem no alto da tua cabeça e o farei com tal impulso, vontade, que te reduzirei ao quinto do popular que se chama nada. E o ladrão novamente repetiu, né? Ainda assim, o ladrão repete, né? Doutor, eu levo, eu deixo os patos. Rui Barbosa é um exemplo, né, de linguagem culta. A gente tem ainda muitos literatos que escrevem de uma maneira extremamente culta, e a gente pode dizer: não entendo, eu não sei escrever assim, mas não tem quem não leia um texto ou ouça alguém falar de forma correta, professor Normério, que não diga que bonito que é, né?
Sim, digamos assim, uma parcela da população, né? Porque grande parte,
aqui, né?
Grande parte começa a ler e desiste. Né? Porque todo o texto, digamos assim, quer em termos de vocabulário, quer em termos de informação nova, não deve ultrapassar de coisa de 20%. Quer dizer, nós temos que ler tendo por base, por suporte, aquilo que já conhecemos, e aos poucos vamos acrescentando coisas novas. Ou seja, numa página inteira, se eu tiver 4, 5, 6 palavras que eu tenho que buscar no dicionário, ok. Mas se excede, eu começo a desistir. é o tal do Nome da Rosa, né? Do
Humberto Eco.
Do Humberto Eco, que todo mundo tem na estante, mas poucos chegaram até o fim, né?
Bacana.
É bem complicado.
Bem complicado. Professor, obrigada pela sua presença. Que a gente fez um bate-papo, um diálogo sobre essa data importante, né? O professor deixa nas entrelinhas uma série de dicas, né? A leitura, a escrita, né? A compreensão, a procura de aulas que sejam mais atrativas, que talvez seja um dos desafios, né, da língua portuguesa, para que nós brasileiros gostemos de nossa língua, né? Muito obrigada pela sua presença aqui no programa, viu, professor Normélio?
Obrigado a você e um abraço aos ouvintes.